Fala galera, tudo certo? Vamos iniciando a partir de agora mais um episódio do podcast De Boas com Marcelo Cotrim. Espero trazer para vocês aí mais uma vez bons insights para a vida, para sua autorrealização, felicidade, prosperidade, para que você conduza a sua vida de modo evolutivo. Hoje eu quero conversar com você sobre o porquê nós não devemos rotular as pessoas. Você rotula as pessoas? Olha, provavelmente sim, viu? Isso está muito enraizado na educação que todos nós recebemos. Por quê? Porque o rótulo é uma forma de você controlar a vida, tentar controlar a vida, tentar controlar a conduta alheia. Então, nós somos ensinados desde cedo a entender quem é perigoso, quem não é, o conhecido, o desconhecido com quem você não deve conversar. Não é verdade? Então, você vai sendo educado, na verdade, para avaliar as pessoas pela aparência, ou seja, os rótulos são preconceitos, não é? Preconceitos que são fomentados, alimentados pela nossa própria família para que possamos nos defender daquilo que eles consideram perigoso no mundo. Essas palavras que vão sendo colocadas sobre as outras pessoas, não é? Quando você tenta estabelecer o que é um comportamento perigoso, o que é um comportamento bom, o que é um comportamento mau. Basicamente, a ideia do rótulo tenta fazer com que você não sofra, não é? Então, para você não sofrer, você diz, olha, ah, essa pessoa, puxa, ela é muito boazinha, nela eu posso confiar. Já na outra pessoa, ela não é bacana, ela é egoísta, ela é falsa. Então, você já rotula para que você, então, possa se proteger, né, e proteger aquelas pessoas que estão do seu lado, a sua tribo, né? Essa mentalidade, na realidade, ela é bastante infantil, porque ela tenta estabelecer de maneira muito rápida o bom e o mal, a personalidade boa e a personalidade ruim. Desta forma, você age como naquele desenho, você se lembra? O mundo, o maravilhoso mundo de Bob, em que as palavras para ele eram vistas como literais. Só que Bob tinha 4 anos de idade, gente. Você deve ter mais que isso, provavelmente. Então, a hora que você pensa que alguém é uma pessoa falsa, ou boa, ou má pessoa, você já a rotula e a imagina e evoca toda uma carga de negatividade sobre ela, se for um adjetivo negativo, ou então tenta colocá-la como uma pessoa, talvez, santa, perfeita, se você coloca normalmente adjetivos positivos sobre alguma pessoa. Ou seja, o que você quer evitar ao rotular as pessoas? Você quer evitar a frustração, você quer evitar a decepção. Olha que absurdo, para não se decepcionar, no futuro, você já se decepciona agora e você já coloca uma ideia negativa sobre a outra pessoa. E aí vem aquilo que nós sabemos, né? Uma pessoa pode até agir muito bem, muito tempo na vida, mas um erro que ela cometa, parece que ela te decepciona sobre todo o histórico dela. Por quê? Porque ela quebra o teu rótulo, a sua ilusão no seu fantástico mundo de Bob. Então, na verdade, as pessoas não são assim, seres humanos não são assim exatos, né? Nem máquinas são exatas, quanto mais os seres humanos. Temos sentimentos, emoções, né? Nos transformamos todos os dias, né? E esse medo seu de se frustrar, de se decepcionar, né? De sofrer alguma decepção na vida faz você, então, alimentar essas imagens rotuladas. Então, veja só, você comete uma série de coisas negativas a partir desse comportamento, que, no fundo, é um comportamento de medo. Um comportamento de controle é um comportamento de medo. Então, esse comportamento é uma transferência, você projeta sobre as pessoas personagens, transferindo imagens que você tem da sua infância. Quem era o tio egoísta, quem era, né, a tia fofoqueira, quem era a pessoa boazinha da família. Então você começa a pegar aquelas imagens, né, e tudo aquilo que foi dito dentro da tua família sobre essas pessoas e provavelmente a maior parte desses arquétipos, né, desses rótulos, são símbolos, não deixam de ser, acabam sendo, ficam ali pairando no teu inconsciente e você acaba projetando sobre as pessoas se deixar o resto da vida. Sempre que você observar, conhecer alguém que tem algum jeito, algum comportamento, algum modo de ser parecido com alguém do teu passado, você já transfere a personagem que outra pessoa já vestiu e que você agora veste numa nova pessoa que está entrando na tua vida. Então, a sua postura torna-se uma postura muito exigente. Você quer que as pessoas mantenham as personagens que você projetou sobre elas. Você quer ver como você quer? E dessa forma, já vou chegar aí na manipulação que você acaba gerando nesse comportamento. Pode prestar atenção que se alguém sair do rótulo, você critica, mesmo quando a pessoa que sai do rótulo é a pessoa que você enxerga como ruim. Por exemplo, se uma pessoa boa, boazinha com você, solícita, sempre bem disposta a te ajudar, disser, você pedir alguma coisa, ela disser, não, hoje eu não estou afim, ou eu tenho outras coisas para fazer, provavelmente você vai se decepcionar, pois o teu rótulo sobre ela era positivo. É o chamado, como eu costumo chamar, preconceito positivo. Você colocou uma ideia positiva e exige que a pessoa seja assim todo o tempo. Percebe aí a sua manipulação? Provavelmente você vai reagir, no mínimo, com um olhar de decepção, para que ela perceba que você não gostou do que ela fez. Quase que numa postura de um pai cobrando ali, criticando a postura do filho, ou a mãe também, de alguma maneira, reprovando aquela conduta de um filho ou de uma filha. Então, mesmo na sua expressão, nas suas respostas, nas suas palavras, você já vai mostrar a sua decepção. Isso é manipulação, você está manipulando o outro, você está julgando o comportamento do outro a partir da sua perspectiva e expectativa interna. Você não está avaliando que a pessoa pode estar cansada, pode estar com dor de cabeça, pode não estar afim mesmo, é um direito dela, pode querer dedicar tempo para as coisas dela. Enfim, ela tem zilhares de razões para não fazer para você aquilo que você queira. Você entende? Não importa se é filho, se é filha, né? E olha, pior que alguns manipulam até mais claramente ainda, dizendo, né? Cobrando o papel. Mas você, meu filho, você, minha filha, como pode uma filha dizer dessa forma não para sua mãe? Ou coisas do tipo. Então, da mesma maneira, olha que interessante, que você se decepciona quando uma pessoa dita, rotulada por boa, tem um comportamento que você julga ruim, você também se decepciona se uma pessoa que você rotulou como ruim tiver um bom comportamento. Você fala, como assim? Exatamente, a maior parte das vezes que alguém que você rotulou como uma pessoa falsa, por exemplo, ou egoísta, tiver um comportamento bom, a sua primeira tendência é tentar justificar aquilo, dizendo, o que ela quer, hein? O que será que ela quer? Qual é o interesse dela? Tem alguma coisa por trás. É ou não é verdade? A sua tendência é desconfiar, porque para você é confortável que ela se mantenha dentro do rótulo que você estabeleceu, que ela se mantenha dentro do limite que você estabeleceu. Se ela foge do limite, vamos considerar que aquela pessoa que você sempre taxou como uma pessoa egoísta ou falsa tem um comportamento sincero, honesto e bondoso, amoroso, amável, você vai ficar desconcertado com isso. Pode até ser que uma vez ou outra você diga, puxa, que bom, fiquei feliz com o comportamento dessa pessoa. Mas haverá ali no fundo, para a maioria das pessoas, a maior parte do tempo, a maior parte das vezes, uma expectativa de que a pessoa de novo já pise na bola. Não é uma expectativa de que a pessoa de novo recaia naquilo que você entende como a índole da pessoa. É o caráter, é a índole, diz você. Então, você nota que a necessidade de controlar, né, quem é perigoso e quem não é tão grande que você teme qualquer mudança nos dois rótulos polarizados entre o bom e o mal. Né? Porque as pessoas, qual é a grande questão do nosso bate-papo de agora, galera? É você entender o seguinte, o ser humano não é bom nem mal. O ser humano, ele erra, ele acerta, ele tenta, ele é ele, cada um tem suas características próprias e nós somos mutantes, nós somos pessoas em transformação, nós estamos em obras eternas, entende? Nós estamos em obras eternas, em mudanças eternas, criando pontes, quebrando pontes de comunicação, né, agindo de uma maneira mais amável, menos amável, depende muito também do nosso estado interno de bem-estar ou mal-estar. Tem pessoas que só porque estão com fome ou com dor de cabeça já tratam os outros mal, ficam irritados, né? Você vê a falta do autodomínio. Então você, como pode julgar o comportamento de uma pessoa, não é? Você teria que entender todo o processo da história de vida dela, do passado dela, do presente dela, né, das emoções dela, da saúde dela, para você poder começar a traçar um quadro um pouco mais aproximado de quem ela é hoje, porque amanhã ela já pode ser uma nova pessoa. Então você percebe que os seus rótulos aprisionam as pessoas. Além de tudo, de toda essa visão psicológica, também não vamos deixar de considerar e lembrar que você joga energias sobre essas pessoas. Então você acaba, muitas vezes, até sendo um obsessor ao irradiar energia que acaba alimentando ela mentalmente, telepaticamente, com irradiações, né, mentais, vibracionais, ideias que são críticas, que podem alimentar um sentimento de inferioridade no outro, você sabia? É possível você alimentar numa pessoa insegura, com baixa autoestima, um sentimento de inferioridade, quando você coloca aí um grande número de pessoas ao redor, né, minando aquela pessoa, inclusive mentalmente. É claro que quanto mais isso é feito em olhares, como eu disse agora há pouco, em palavras, né, que sejam de depreciação, aprisionando o outro como se fosse uma marionete desse grupo de pessoas que fica ali mentalizando o tempo todo aquela mesma visão do passado. Ou seja, você faz o passado se eternizar quando você poderia dar a chance da pessoa renascer, não é? Assim como uma pessoa pode obsidiar a outra, colocando o tempo inteiro, martelando o tempo inteiro, que ela é ruim, que ela é incapaz, também podemos abençoar as pessoas quando damos a oportunidade de que ela mesma se enxergue como uma pessoa que pode ser boa, que pode renascer, boa para ela mesma, digo em primeiro lugar, feliz, livre. Você percebe que, na realidade, temos uma responsabilidade também quando rotulamos as pessoas, tanto no modo de tratar, como no modo até de colocar nossas energias sobre essas pessoas. E claro que os outros também fazem isso sobre nós, não é? Então, tudo que eu estou falando aqui no episódio de hoje é para você ficar atento e também se libertar de qualquer rótulo. Não se deixe impressionar. Colocando agora você um pouquinho do outro lado dessa história, né? Não só não rotule, como não se rotule e não se deixe rotular. Somos livres, né? O ser humano tem na característica do erro a sua condição de evolução. O erro faz totalmente parte do processo evolutivo. É inevitável e até digo necessário para o aprendizado. Não há caminho de aprendizado sem erro. Então essa coisa de colocar erro como algo inaceitável, né, um pecado, certamente vem das religiões, vem de uma postura moralista, dominadora, controladora, centralizadora de poder. Então liberte as pessoas e seja livre também daqueles que tentam te rotular. Mas quando você rotula os outros, né, voltando para esse raciocínio, além de você tentar aprisionar os outros, sabe que tem um outro grande mal, e eu também queria chegar nesse outro ponto aqui, refletindo com vocês. Se você é uma pessoa que tem esse costume, eu diria esse vício, de rotular as pessoas nessa necessidade de controle, por quê? Vamos aqui, então, sintetizar tudo que eu estou falando para vocês. Medo do imprevisível, medo do natural. Você tem medo da naturalidade. Sabe, gente, igual um bicho, você vê que o comportamento do animal não é previsível, não é? Mas você aceita, ele está ali no meio natural dele, né? Se é um animal doméstico, já nem é tão natural assim, ele já tem condicionamentos, ele já tem limites que você ensinou a ele, né? O cachorro, o gato, que vive com você dentro da tua casa. Na verdade, nós temos uma condição natural que nos permite aprendermos coisas novas, sermos diferentes, e que bom, porque isso é característica evolutiva. Então, esse medo que você tem, né, de que o outro seja livre é o medo da sua própria liberdade. O medo que você tem que o outro cresça é o medo do seu próprio crescimento. é o medo de ter que aprender todos os dias a lidar com as pessoas que se transformam. E, ao mesmo tempo, é o medo que você tem de decepcionar as pessoas, porque a partir do momento que você também alimenta, concorda que você tenha que manter um rótulo, você também mantém uma postura vaidosa, ou seja, eu preciso manter o rótulo que deram para mim, que eu sou legal, que eu sou boa pessoa, que eu sou simpático, que eu sou engraçado, que eu sou, sei lá o que, bom pai, que eu sou bom profissional, bom filho, entende? Então, na verdade, todos os rótulos, eles também acabam se voltando contra você. Porque assim como você quer ter controle sobre os outros, você quer manter o controle sobre si. Você também é escravo dos seus próprios rótulos. Os rótulos que você vê em si, que você acata dos outros, daquilo que os outros enxergam em você. Então, percebe que você fica engessado dentro desses seus rótulos, não é? Então você cria com isso a chamada repetição kármica na sua vida. Você atrai pessoas do mesmo padrão. Se a pessoa muda o comportamento um pouco que seja, você já repele. Então aí você fala, nossa, mas na minha vida sempre atraio pessoas assim. Por que será? Hoje você está tendo aqui uma boa e clara resposta. Você atrai porque você quer manter o controle, você quer tudo como está, você quer que a vida seja um porta-retratos, e ela não é. Ela é dinâmica, é fluida, é imprevisível, é criativa. As pessoas têm livre-arbítrio, não é? Nem sempre exercem esse livre-arbítrio porque são muito condicionadas. Isso talvez até te acomode, porque, como eu disse, né, esses condicionamentos que as pessoas têm, elas também têm os seus autorrótulos, como você, e tentam manter a sua imagem como você, dentro da vaidade que possuem. Então acaba se vivendo, muitas vezes, um cenário de uma vida, por muito tempo, aparentemente sem mudanças, até que uma dessas pessoas comece a perceber que o inconsciente pede mudança, pede transformação. E aí a estrutura, a egrégora, ela começa a balançar. Você começa a ter uma quebra das antigas estruturas que mantinham aqueles elos, aquela rede daquela egrégora como ela era, dentro de uma família, dentro de uma empresa, um grupo de amigos, enfim, na sociedade de uma forma geral. Então percebe que você, mantendo rótulos e autorrótulos, você mantém e sustenta a repetição de vida, até mesmo a própria repetição kármica. Então eu pergunto para você, quais são os seus rótulos? Faça uma autoanálise hoje, jogue todos fora, mas ao mesmo tempo você tem que ter coragem de parar de rotular as outras pessoas também. Seja mais sensível, intuitivo, com maior inteligência emocional, espiritual. Não adianta só usar a intelectualidade para classificar as pessoas e classificar a si mesmo. Dessa forma, como eu expliquei durante todo o nosso papo agora, você só está tentando manter mais do mesmo e não permitindo o crescimento nem seu, nem das outras pessoas. Então, liberte os outros, abençoe a mudança das pessoas. Olha que bacana isso, gente. Abençoa a mudança das pessoas. Quando você dá uma oportunidade de intenção mesmo, de coração, de energia, né, de que o outro esteja realmente se transformando. E ninguém dá um novo passo certeiro sempre. Normalmente os novos passos que damos ainda são incertos. Então quando uma pessoa sai também de um vício de conduta de muito tempo, não espere que a primeira atitude dela já seja a perfeita. Assim como você também, quando tem um novo primeiro passo incomum na sua conduta de vida, aceite que esse primeiro passo é como de uma criança. É inseguro, é incerto, mas não quer dizer que não seja verdadeiro. Pode ser um passo verdadeiro, tanto seu quanto da outra pessoa. Então, liberte os outros e liberte-se. Seja o que você quiser e permita de coração que os outros sejam como quiserem. Valeu, galera? Ajudou aí? Deu uns bons insights para você? Acho que vale a pena escutar de novo esse podcast, hein? Para poder tirar aí novas ideias, insights e conclusões, tá bom? Bom, turma, é isso aí. Vou ficando por aqui agora. Repercuta aí nas redes sociais, avisa a galera do podcast De Boas, comigo, Marcelo Cotrim. pessoal tem curtido muito, agradeço o carinho de quem está escutando, está gostando e tem me falado isso de alguma forma, pelas redes sociais, pessoalmente, nas aulas, enfim, estou bem contente com isso. Repercutam, por gentileza. Vou deixar um banner, né, com esse título do podcast de hoje lá no meu Instagram. Me acompanha lá, @ Marcelo Cotrim Oficial, Marcelo com dois L's, Cotrim, com M de Maria no final, né? Marcelo Cotrim Oficial, @ Marcelo Cotrim Oficial no Instagram ou no Facebook, na minha fanpage Marcelo Cotrim, beleza? Grande abraço, galera, até a próxima!